Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiros internautas. É uma satisfação estar aqui com vocês em mais um programa Aposentado Presente. É sempre bom a gente lembrar que esse programa é da responsabilidade da Secretaria dos Aposentados e desde 2009 que nós fazemos esse programa procurando levar informação para os companheiros. Então, é um prazer estar sempre procurando levar algumas informações inerentes ao nosso dia a dia no movimento sindical. Então, nós já estamos aí um pouco mais de 11 anos, sempre procurando às terça-feiras, a partir das 18h30, às 19h, levar algum informe para a categoria. E hoje nós vamos ter aqui a continuação do companheiro Igor Mendes, da Secretaria Jurídica, e que na semana passada nós vamos ter um bate-papo aqui, né, sobre a situação do nosso acordo coletivo. E essa semana não foi diferente, porque envolveu o desconto da nossa MS, né, no nosso contra-cheque. Agora, no dia 25 de janeiro, e nós tivemos algumas reuniões com a Petrobras, Petros, né, Petrobras, Petros, aí, e a Petrobras ficou de ressarcir 60%, né, do que foi descontado nesse tal déficit, que ela chama aí, nesse saldo devedor da Petros, desde 2018. Mas numa reunião essa semana, nós percebemos que não é só a partir de 2018 a 2020. Também tem coisa mais antiga, antes de 2018. E na reunião que nós tivemos semana passada e uma ontem, nós temos até novidade para muitas pessoas. Mas antes de eu dar esses informes, eu quero mais uma vez aqui agradecer a presença do companheiro Will, que com certeza vai estar levando alguma informação de algumas ações, de algum processo jurídico, talvez até com própria relação à nossa AMS, né, nosso benefício farmácia, e principalmente com essa associação, né, que eles colocaram aí nesse acordo coletivo, que a partir de janeiro o nosso custeio estaria administrado por essa associação. Então, Igor, boa noite, mais uma vez obrigado pela sua participação e eu passo aí para as suas considerações iniciais.
Roberto, obrigado aí mais uma vez pelo convite, é um prazer estar aqui participando do programa, né? Acho que é um programa importante para informar os aposentados, aposentadas e pensionistas, sobretudo nesse cenário de sufocamento, né, financeiro que tem acontecido. A gente tem atendido pessoas, você tem atendido, eu tenho atendido, acho que cada um que atua nesse meio tem atendido aí pessoas que estão desesperadas, famílias que estão sendo desestruturadas, né, por essa irresponsabilidade, esses absurdos que vêm sendo feitos mês após mês, né, com descontos e cada hora a gente não sabe se vai acordar com qual desconto no dia seguinte. E o exemplo que está acontecendo, né, o avanço dessas reuniões com a Petrobras, ele mostra muito bem o despreparo, né, de como essas coisas têm sido feitas, uma desinformação total sobre de desconto, sobre a quais períodos, a qual procedimento, as pessoas não sabem o que elas estão recebendo. E aí recebem boleto, recebem descontos no contra-cheque seguidos, né? E a gente teve alguns avanços nas reuniões com a Petrobras em relação a isso, e acho que a gente pode pontuar aí alguns deles ao longo do programa.
Com certeza, Igor, é isso aí. De fato, está, como você falou antes, ninguém se entende. A Petrobras não se entende, a Petro não se entende, e isso trouxe essa semana uma situação de desespero para muitos. Pelo menos o que a Petro colocou para a gente, a Petrobras, é que 5 mil e poucas pessoas que eles dizem que tem esse saldo devedor, né, não sabiam o que fazer, porque tem gente, de fato, com um valor alto, altíssimo. E me parece, eu não sei, aí eu já faço até a pergunta que eu fiz semana passada para você, e até coloquei isso também a Petrobras, mas essa dívida, se passar de 5 anos, ela prescreve? E aí uns dizem que sim, outros dizem que não, eu fiquei em dúvida. Então, eu já coloco até, se você puder esclarecer, com relação à nossa AMS, né, o nosso benefício farmácia, que nós vamos estar falando hoje aqui sobre benefício farmácia, porque essa cobrança é em cima do débito do benefício farmácia. Então, às vezes, as pessoas até confundem a AMS com o benefício farmácia. Então, nós temos aí o pequeno risco, o grande risco, temos o plano 28, né, que vai até 33 anos, né? Então, é 33 anos, é 11 meses, e aí, dependendo do mês que for, pode ser de 27 dias, 29 dias ou 30 dias para completar, de fato, os 34 dias. Então, os 34 anos, um dia antes de você completar 34 anos. Então, é uma confusão tremenda, e na reunião de ontem nós até pedimos que a Petrobras esclarecesse, né? Principalmente para nós, aposentados de pensionista, qual é a diferença? Não só na questão dos extratos, né, que eles é uma dificuldade para a gente entender, não só o extrato, como o próprio contra-cheque, esse desconto é referente ao quê? É só o benefício farmácia? Ou tem aí pequeno risco, grande risco, enfim, esse débito que a gente fica perdido? E com certeza isso também pipocou aí na Secretaria Jurídica. Então, eu passo aí para você, para você estar informando se, de fato, prescreve essa tal dívida que eles chamam após 5 anos. Mas antes eu queria lembrar a todos que hoje é dia 9 de fevereiro e que esse programa é de número 538. E eu passo, então, para você, companheiro
Will. Realmente, muita gente tem entrado em contato com a gente, né? A gente até sempre reitera, né? Pede desculpa aí pela dificuldade, às vezes, a gente conseguir atender, conseguir responder e-mail, mas é porque cada movimentação dessa da Petrobras traz para a gente um fluxo, né, de pessoas ligando, mandando e-mail, justamente pelo desconhecimento que as pessoas têm e a desinformação que a própria empresa propaga, né? E algumas coisas começam a ficar esclarecidas, né, como é que elas ficam mais claras para a gente na medida que as coisas vão se desdobrando. Uma delas é que a nossa tese, respondendo meio objetivamente a sua pergunta, é que sim, que descontos anteriores a 5 anos não deveriam, se estão sendo feitos, não deveriam estar sendo cobrados. A gente viu ao longo desse processo que, na verdade, por exemplo, para quem recebe, para quem tem petros, a gente tem que lembrar que tem uma série de pessoas que não têm petros também e que estão recebendo boletos, né? Essas pessoas também precisam ter refeitos os boletos das descontos conforme o que está colocado hoje. Mas para as pessoas que recebem pela petros, o que a petros fez, e essa distinção é extremamente importante da forma como você colocou, né, que uma coisa é o benefício farmácia, outra coisa é a AMS, né? E no próprio acordo coletivo, que é o que regulamenta, né, o benefício farmácia e a AMS, e por isso discute esses benefícios na Justiça do Trabalho, ficam bem definido ali qual que é a margem consignável, o que é aplicável e o que não é aplicável. O que acontece foi, por um erro que a Petrobras considera um erro operacional da Petros, na verdade era o entendimento da Petros a respeito do acordo coletivo de trabalho, ela não descontou o benefício farmácia, porque os aposentados já estão sufocados com a margem deles, estão sufocados com a própria AMS, com as contribuições extraordinárias. Eles não foi descontado isso e acumulou uma dívida. E aí essa dívida a Petrobras resolveu esse ano, né, entre aspas, corrigiu a Petros e descontar abruptamente tudo isso que está acumulado. Esse valor vai ser devolvido às pessoas, 60% ficou de ser devolvido agora, nesse contra-cheque do dia 10, e os outros 40% é no dia 25 ou no mais tardar no primeiro contra-cheque do mês de março. Né? E não que vai zerar essa dívida, mas que essa dívida vai estar colocada, vai se trabalhar em cima dessa dívida para demonstrar do que ela vem, do porquê que ela veio, e a partir disso, né, ser colocado para as entidades sindicais para a gente tentar negociar uma forma de pagamento disso. Né? E em relação à AMS, para concluir essa parte, a gente tem uma sinalização da própria Petros aí de que nos meses de fevereiro, março, abril, ela vai aplicar a margem de 13%, né, para que os aposentados e pensionistas elas possam se preparar para esse desconto que o acordo coletivo, infelizmente, né, assinado e aprovado pela categoria, colocou como sendo de 30% a margem consignada.
Isso aí, Hugo. Então, veja bem, para esclarecer aos companheiros aposentados e pensionistas, o que houve? Até semana passada, reunião que nós tivemos com a Petrobras, eles ficaram de devolver 60% daquelas pessoas que têm esse tal débito, esse tal saldo devedor, que foram cobrados no dia 25 de janeiro. Então, o acordo era esse, no dia agora 10 de fevereiro, devolver 60%. Mas o contra-cheque que foi emitido, as pessoas perceberam que tava, não estava legal, não estava certo, e vieram, né, para cima do sindicato. E, de novo, nós marcamos a reunião com a Petrobras, e a Petrobras ontem explicou que, de fato, houve erro, mas a Petro já estaria providenciando, e providenciou um outro contra-cheque, atualizando o tal 60%. Até porque também houve uma confusão, porque esse mês de fevereiro a Petro ficou de reembolsar para a gente, né, adiantar, essa é a palavra certa, os 50% do 13º. Mas esse 50% do 13º que eles estarão adiantando é no dia 25, e não no dia 10. Então, isso gerou várias confusões. Então, quando as pessoas viram o adiantamento do dia 10, sendo menor do que o do dia 10 de janeiro, foram um problema. Então, a Petrobras colocou bem claro para a gente isso, que o Igor acabou de falar, que ela vai devolver os 100% desse saldo devedor. E é bom a gente frisar bem que isso é com relação ao benefício farmácia, gente. É bom, então não vou pagar IMS, não vou pagar o plano 28, mas não vai pagar sim. Agora, esse saldo devedor antigo que a Petrobras colocou para a gente, que seria de 2018 para cá, vamos botar até dezembro de 2020, que ela estaria estudando, de repente, como poderá fazer isso. E aí vai suspender agora no dia 25, não vai ser cobrado isso, 25 de fevereiro, e também não será cobrado em março. Porém, eles vão estar com esse tempo aí estudando como vai fazer sobre saldo devedor. E ontem, na reunião, eles, inclusive, frisaram que, em função da nossa cobrança, né, que foram duas reuniões, que nós tivemos uma reunião acalorada, vamos dizer assim, muito nervosa até por ambos os lados, principalmente por parte da gente, né, dos sindicatos, da federação. Eles colocaram, então, que esse mês de janeiro, em fevereiro, quem usar o benefício farmácia vai ser cobrado normal, até porque é bom lembrar também que o benefício farmácia ele não é parcelado. Ele vai ser cobrado o que for gasto agora, e principalmente o plano 28 vai ser integral, gente. Então, tem que tomar cuidado. Agora, esse passado aí do ano passado e talvez do ano retrasado é que eles vão estar estudando esse saldo devedor. Então, se ligue nisso, que é para que a gente possa estar separando aqui a questão da AMS, a questão, então, do benefício farmácia. E no que o Igor falou, essa cobrança, então, eles ficaram de passar para a gente uns 30 dias antes de fazer como eles fizeram agora no nosso contra-cheque, convocar os sindicatos para a gente discutir como poderá ser feito. Foi sinalizado que esse saldo devedor poderá ser parcelado. Então, foi sinalizado. Acredito que, então, lá para o final de março ou abril, a empresa estará chamando as federações para estar discutindo. Então, veja bem como funciona quando a empresa percebe que há um movimento da categoria. Então, a categoria tem que se mobilizar. Infelizmente, nós estamos tendo um problema muito sério, que foi 2020, agora início do 2021, com isolamento social. Mas, pessoal, se não houver uma mobilização, se não houver uma pressão, com certeza eles não vão ouvir a categoria. E é isso, gente, eles vão passar o rodo como sempre fizeram. A Petrobras, cada dia que passa, ela está sendo privatizada. Então, ela está sendo, de fato, entregue de bandeja. Então, nós vamos precisar se mobilizar. Eu falei já isso em alguns programas anteriores, que vai ter que chegar uma hora que, infelizmente, nós vamos ter que ir presencialmente para as unidades. Infelizmente, vai chegar uma hora, mesmo com o isolamento social, que nós vamos ter que ir para nossas bases, e aí está chegando a vacina. Espero que a gente possa tomar a vacina de acordo aí com a nossa idade, e que, se chegar esse momento, pelo menos já estejamos vacinados. Então, eu volto a palavra para o Igor, para que ele possa estar nesse bate-papo com a gente, e a gente completando principalmente essa situação do benefício farmácia. Com você, por favor.
Tá, joia, Roberto. Uma das coisas que você disse também que é fundamental é essa parte da mobilização, né? As empresas, de uma forma geral, elas estão usando a pandemia como uma janela de oportunidade. Não existe preocupação com o ser humano, não existe preocupação com a vida das pessoas mais diretamente, e a gente está vendo isso claro nas respostas da política de RH, da política de recursos humanos da própria Petrobras, que em plena pandemia, né, implantou, né, sabendo o que ia acontecer. Não existe uma decisão, uma movimentação no porte de uma empresa igual a Petrobras que não saiba o impacto que isso vai ter, ainda mais com o tempo que a gente tem decorrido de tantas coisas que já aconteceram. Então, assim, ao fazer esses descontos e colocarem pessoas, né, numa situação de, às vezes, ter quase o contra-cheque zerado, de recebendo R$200 de benefício, né, logo no início do ano, né, com um indicativo claro aí do Petros 3 sendo aprovado, tal, é muito difícil não crer, né, que isso tudo é um circo, é um caminho que está armado, né, para, novamente, aumentar o grau de sufoco econômico dos aposentados, aposentadas e pensionistas, né, para que eles migrem, né, para esse novo plano, que é um plano que a gente está contraindicando e que assim, é uma quitação de conta nas costas dos trabalhadores. E sobre a AMS, né, finalizando aí essa questão, a gente tem que deixar bem claro para o pessoal, né, reforçando aí o esclarecimento que você deu em relação a Petros, né, nos meses de fevereiro, março e abril, né, o que foi descontado a mais, né, de 30%, da AMS, né, lembrando mais uma vez que a AMS é benefício farmácia. O benefício farmácia vai ser devolvido 100%. A AMS vai ser devolvido a diferença, né, do que foi descontado em fevereiro de 13% para 30%. Que vai manter a consignação de 13% nos meses de fevereiro, março e abril, e posterior a isso, né, vai ser feito aí, vai ser feito voltar o desconto da margem consignada de 30%. Né? Mas a única coisa que vai fazer a gente sair desse entre estreito que a gente está colocado, né, e com esse cenário que as empresas estão utilizando, né, como janela de oportunidade, é de fato, né, se a gente conseguir, de alguma forma, e aí não tem solução mágica, né, de alguma forma, conseguir resistir e fazer o enfrentamento com isso. E esse enfrentamento, dentro do movimento sindical, significa mobilização, algum tipo de mobilização, algum tipo de constrangimento para que essas pessoas que estão fazendo isso hoje e estão ganhando muito dinheiro, às custas do futuro do povo trabalhador brasileiro e das pessoas que construíram esse país, que construíram uma empresa igual a Petrobras, a única forma deles entenderem que eles não podem fazer isso é se, de fato, existir uma mobilização que mostre, né, a força que os trabalhadores têm quando se organizam e quando passam a lutar, de fato, pelos seus direitos. O que a gente está assistindo é um desmonte dos direitos historicamente construídos por muitos daqueles que construíram essa empresa e que hoje estão aí numa situação, às vezes, de penúria.
É verdade, Igor. Então, nós, não só esse mês, nós estamos tendo isso já há alguns anos. Eu estou cansado de falar que nós já estamos com 22 anos sofrendo nesse acordo coletivo em função da política da remuneração variável desde 1996. E isso foi aumentando quando chegou em 2004, 2005, 2006, com nível, 2007 veio a RMNR, complemento de RMNR, veio a repactuação, enfim. E a gente vem sofrendo no nosso, uma perda salarial muito grande, que com certeza, se o DIEESE ou qualquer instituto desse for pegar de 1996 para cá, a remuneração variável, eu posso garantir para você que já passou de 150%, daí para lá é a nossa perda, o nosso salário. Mas voltando ainda há pouco, você estava falando questão do desconto bancário. Isso foi outra situação. Eles prometeram que não vão utilizar mais esse método de desconto de boleto, né, através do banco. Porém, é bom lembrar que o pessoal do Petros 2 e que saiu no PIDV, e isso vai continuar. Então, nós estamos falando aí no desconto bancário com relação a esse saldo devedor da AMS. Então, de repente, todo mundo acha que então não vai existir mais cobrança pelo boleto bancário. Não, isso vai acontecer. Mas para essas pessoas que têm questão do benefício farmacêutico ao devedor, não, isso aí é que vai parar. Então, foi o que eles passaram, que não ia ter mais essa cobrança. Inclusive, eles soltaram um documento, eu não sei se você viu, três coisas que você precisa saber sobre o benefício farmacêutico. Então, eles vêm aqui na Petrobras explicando como você acessar o site da AMS até para você tirar seu extrato, o extrato do benefício farmácia e o extrato aí da MS. Então, ele faz, eu vou fazer um resumo aqui, lendo o documento da empresa, um dos benefícios mais conhecidos do acordo coletivo, né, é o benefício farmácia. Então, esse programa já teve alguns modelos ao longo da sua história, e é natural que, por isso, haja algumas dúvidas, e de fato tem algumas dúvidas, eu vou procurar resumir aqui, não vou ler o documento todo. E, então, ele diz aqui que o uso é facultativo, basta não usar para não ser descontado no modelo atual do benefício farmácia. Então, é claro que nós sabemos que você, hoje, só é descontado do benefício farmácia quando você usa. Então, não há mais cobrança de contribuições mensais fixas no seu contra-cheque. Então, somente a cobrança quando o beneficiário adquire algum medicamento sujeito à coparticipação por meio do programa. E como é feita essa cobrança? Então, cada beneficiário contribui de acordo com a utilização e a faixa salarial. O cálculo leva em consideração também o custo do medicamento. Quanto maior a faixa salarial, maior é a participação do beneficiário. E quanto maior é o custo do medicamento, menor a participação do beneficiário. E aí eles fazem aqui, consulte a faixa salarial, tem a tabela, né? E você pode entrar no site da AMS, pelo CPF, você vai, e o número da sua carteirinha, você vai conseguir tirar esse extrato. Então, aí eles continuam aqui lembrando que o subsídio integral é aplicado para quem está em faixas salariais de até R$ 4.994,30. Isso nós vimos que a primeira e segunda tabela salarial não estaria descontando. Então, são as três faixas. Então, conforme foi assinado esse acordo coletivo 2020-2022. Bem como no caso de medicamento com cobertura obrigatória pela Agência Nacional de Saúde. A questão de orais para o câncer e suporte à quimioterapia, imunobiológico para tratamento de artrite, reumatoide, artrite, psoríase, doença de Crohn e espondiolite, anquilosante e com custo unitário a partir de R$ 5.001. E no item 2 ele diz, está no acordo coletivo, descontos relativos ao benefício farmácia não estão limitados à margem consignável. Então, isso é um detalhe que a gente tem que prestar atenção. Então, o desconto do benefício farmácia não está limitado à margem consignável. Vale a pena relembrar o que está no acordo coletivo, parágrafo 2º da cláusula 34, detalha as situações que não estão limitadas à margem consignável. O benefício farmácia é uma dessas situações, assim como despesa relativa aos procedimentos de pequeno risco realizado por beneficiário do plano 28 e despesa dos beneficiários incluídos por determinação judicial. Já aconteceu de algumas dessas despesas não serem devidamente descontadas. É esse que é o problema, que foi um reboliço essas duas últimas semanas. Então, foi descontado em contra-cheque logo após o uso, em virtude de equívocos. Aí ele vota que é equívoco do sistema deles, né? Então, eles também não querem assumir que houve erro, mas pelo menos estão assumindo aqui, entre aspas, né, que houve isso aí, e eles colocam, então, o ajuste começou a ser feito a partir de janeiro de 2021, junto ao aposentado e pensionista, pois detectamos valores que deveriam ter sido cobrados em período passado. É o tal período que no início eles tinham colocado lá para o movimento sindical, e seria a partir de 2018 para cá. Mas nós vimos que tem coisa anterior a 2018. E o terceiro é o extrato que eu falei ainda há pouco. Um extrato de utilização para o plano de saúde e o outro para o benefício farmácia. É que você, ao acessar o site, você conseguirá agora, né, como que eles falaram para a gente, separar e você ter noção exata do que você deve. O que é o benefício farmácia, o que é o plano de saúde. Então, assim, nós esperamos que isso venha a acontecer. E nós já estamos com 25 minutos. Esses programas são só de 30 minutos. Eu passo aí para você que nós já estamos aí com o nosso tempo estourando, faltando só 5 minutos para acabar. Então, dentro aqui, inclusive desse documento que foi passado, procurando esclarecer até essa situação que nós estávamos falando, sobre benefício farmácia, sobre MS, procurando separar o pequeno risco, o grande risco, o plano 28, eu passo para você, para os seus comentários, por favor.
Tá, joia, Roberto. Eu vou tentar ser bem sucinto, né? Primeira coisa isso aí é um primeiro passo, tem que esclarecer de uma forma bem abrangente do que se trata cada um desses descontos, mas não é por estar no acordo coletivo de trabalho, por exemplo, que a margem que não está colocada na margem consignada do benefício farmácia, que pode se fazer qualquer tipo de desconto. Existe existem normas constitucionais, existem normas infraconstitucionais, inclusive de proteção ao idoso, que vão falar do direito à dignidade, do direito à vida, do direito à saúde, de um envelhecimento adequado, e que esse regramento se torna incompatível com a forma como isso está sendo executado, né, de praticamente tirar o acesso das pessoas ao financiamento da sua vida. Né? Então, pode ser, o ACT não é absoluto. Então, nesse aspecto, até porque já existia uma prática em relação a esses descontos, e ninguém pensou em nenhum momento que seria feito um desconto absurdo como está sendo feito hoje, né? E nem a bomba relógio estava armada. Então, luz sobre isso é essencial. Então, assim, para ser bem sucinto e passar para ti, que a gente está com 27 minutos aí, e para a gente tocar.
Pois é isso, Igor. Então, dentro dessas explicações que eles deram aqui, é claro que eu acho que as pessoas têm que utilizar esse link, né, o link da nossa, da AMS, procurar saber de fato o que tem, né, de dívida com relação ao plano de saúde ou benefício farmácia. E nós teremos amanhã uma reunião com o presidente da Petro, ainda por cima, para questionar também todo esse detalhe, o que a Petro vai fazer com relação a tudo isso. Então, o Fórum Petro, as suas entidades, aí vai participar a FNP, FUP e outras entidades, a FENASP, nessa reunião amanhã com o presidente da Petro, onde nós vamos estar levando para ele também todo esse probleminha que vem acontecendo no nosso plano. Gente, eu acho que nós poderíamos ficar aqui o dia todo, ainda se nós formos buscar item por item e separar o benefício farmácia, separar o IMS, tudo que aconteceu esse mês, nós temos muita coisa para falar em várias horas, mas infelizmente o programa são só de 30 minutos. Eu ainda tinha anotado aqui algumas outras observações para estar falando, mas não vai dar, então eu prefiro não começar, porque não vai dar para concluir. Eu quero agradecer aí então a participação do companheiro Igor, a nossa jornalista Rosa Maria, que está sempre dando esse suporte aí na Rádio Petroleira, e lembrar que esse programa vai ao ar toda terça-feira, das 18h30 às 19h, através da nossa Rádio Petroleira, e que, infelizmente, esse programa ainda está sendo gravado aqui por videoconferência, celular, é uma dificuldade tremenda e bem diferente de quando a gente está lá no estúdio, né, na Presidente Vargas 1527 Mandar, enquanto houvesse essa questão do Covid-19, essa pandemia e isolamento social, infelizmente, também a nossa reunião dos aposentados, que acontece sempre a primeira terça-feira do mês, vai ser através de videoconferência. Então, Igor, passo para você um minuto para suas considerações finais, que nosso tempo já está estourando, 29 minutos, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela sua participação e o esclarecimento que você colocou aqui.
Tá, joia, Roberto. Eu agradeço. Como sempre, vou deixar um recadinho aqui final, pessoal, para lembrar que o prazo de prescrição da ação de FGTS dos expurgos, ela dá agora em março. Então, quem não entregou a documentação, leve a documentação para o jurídico, mande a documentação por e-mail para o jurídico@sindipetro.org.br, para que a gente possa distribuir sua ação de execução. Né? E não devolveram com isso, que eu acho que esse dinheiro pode trazer um pouco de alento aí nesse período de vacas magras e extremo aperto financeiro que todos estamos passando. Tá bom? E agradecer mais uma vez aqui a possibilidade de estar presente e desejar a todos os aposentados, aposentadas e pensionistas, né, um ano que a gente consiga, de fato, fazer um enfrentamento e mudar essa correlação de força que está muito desfavorável a nós.
É nessa linha, inclusive, nós começamos, eu acho que as pessoas reclamam do movimento sindical e às vezes até procede, mas olha só, o sindicato só é forte com um quadro de associado grande e a participação principalmente ativa do associado. Então, se o associado simplesmente paga aquela mensalidade, mas não participa em nada e depois se acha no direito de reclamar e criticar. Agora, não vai adiantar, porque não adianta meia dúzia de diretores e as pessoas acharem que é uma obrigação. Ah, não é uma obrigação, é claro que é de quem foi eleito para estar defendendo os direitos de todos, inclusive o seu direito. Eu estou na direção desde 2002, mas eu estou defendendo o meu direito também. Senão eu não estaria ali, porque a gente não ganha nada. O que a gente ganha, às vezes, é uma satisfação, por exemplo, de estar numa luta como foi essa agora, esse mês, fazer com que a Petrobras e a Petro voltassem atrás de uma atitude que eles tomaram que estava levando muita pessoa mesmo ao desespero. Então, isso para a gente, nessa hora, é uma gratificação. Porque a gente está ajudando a milhões de pessoas a sair de um sufoco que, se eles quisessem, ao pé da letra, vamos dizer assim, no acordo coletivo, muita coisa eles poderiam estar fazendo. Porque nós sabíamos que esse acordo coletivo 2020-2022 poderia trazer problema como está trazendo. Então, agora nós temos que fazer uma mobilização, inclusive, para que evitemos de que essa associação vá para frente. Nós temos que, se não houver essa mobilização, com certeza eles vão impor essa associação. Então, sendo assim, eu agradeço a participação de todos e, mais uma vez, contamos com a participação na terça-feira que vem. Muito obrigado, até mais.
Sendo assim, estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.